Bem-vindos, heróis, ao Hero X-Cast. Meu nome é Maurício Barreto, era X, e eu quero ver o Jameson com o Robô da Homem-Aranha de novo.
Ô, Takoja na área, e por mais Homem-Aranhas biologicamente corretos.
Meu nome é Gabiru, e eu tô vendendo o pack do Homem-Aranha.
Fala galera, meu nome é Denison Bastos e o Homem-Aranha sempre se dá mal porque ele não tem o principal, como diria o Toretto, família.
Muito bom.
Aí, caralho. Deixa eu só gravar uma parte aqui do mural, cara. Vamos pro... Peraí. Pessoal, só tem um cachorro me mordendo aqui, peraí.
Pô, chama o Conan aí, por favor.
É radioativo?
Cara, espero que não, porque se for um labrador humano, cara.
Se for um cachorrinho de madame, eu quero ver o Maurício debaixo do braço das senhoras. Porra, um cachorro me mordeu, eu achava que eu iria virar uma espécie de lobisomem, mas eu virei um chito. Eu não como.
Porra, a madame é a cachorro do Maurício, essa merda.
Eu não como ração que tem lactose.
Cara, vamos lá. Galera, mural do esquisito de hoje.
Manda e-mail pra gente pra poder falar de qualquer episódio, tá? Mas principalmente desse aqui, da herox@gmail.com. Só pegar o nome do podcast inteiro, @gmail.com.
É, só pra lembrar vocês, as redes sociais aí do Herói X. Vocês podem entrar no Facebook, na página oficial do Herói X. No Instagram, nós estamos no @herox, tá? E também tem aqui o Instagram de todos os participantes na descrição do vídeo. Você também pode entrar no nosso grupo aí secreto do Telegram, tá? É, assim que você adicionar a gente no Instagram, a gente manda o link pra vocês, tá? Estamos todo mundo lá, conversando, batendo papo sempre, entendeu? Tem uma galera já que entrou, que tá muito maneiro.
Comecei a ver com meu filho Homem-Aranha, classicão da nossa infância. Pô, muito bom aquele Peter Parker.
Tô vendo agora com a Tatiana, cara. Tá foda, irmão.
Cara, e tu vê que aquele Venom do filme não é tão diferente desse Venom da animação. Pô, Venom de caminhão.
Não, completamente diferente, cara.
O roteiro que estraga, né?
É, o roteiro dele é horrível. Cara, esse filme, ele estragou muito o Venom pra mim.
Cara, voltei 150%.
Porra.
Eita.
Tô com choque.
Denis Cavill na área.
É, voltei eu. Trouxe o meu bebê também, junto.
Olha aí.
Boa. Já volta falando mal de Venom, cara.
Oi, falando mal de Venom?
É, vamos falar mal de Venom.
Cara, o Venom é um filme que, até pra falar mal, é chato falar de Venom.
Melhor do que isso.
Cara.
Ah, eu tô louco.
Caralho, realmente...
Unanimidade.
Não tem muito o que debater, eu acho, em cima.
É um filme altamente esquecível.
Ah, finalmente um que a gente pode falar todos juntos mal, né?
Não, cara, vilão de Homem-Aranha. Se Homem-Aranha não faz o menor sentido.
Não faz.
É, não
e assim,
faz.
A Sony vai fazer isso aí com... Vai fazer com o Morbius, vai fazer com a Gata Negra. Cara, eu tava vendo, nesse desenho do Homem-Aranha, eu era muito mais fã da Felicia Hardy do que da Mary Jane. A Mary Jane foi me interessar mais no filme do Homem-Aranha, né? Eu lembro até que quando eu fui ver o primeiro Homem-Aranha, eu senti falta da Feliz.
Cara, esse desenho é foda.
A Gata Negra, cara, ela é muito foda. Tô jogando o jogo do Homem-Aranha agora, né? O DLC com ela, cara, porra, é muito foda.
É uma personagem que faz andar a história, né?
Cara, a dublagem desse desenho é muito legal, né, velho?
Não, a dublagem tá ótima, cara.
A dublagem, o Homem-Aranha tem a voz do Jiraiya, velho, é foda.
Cara, esse dublador é excelente, cara. É. Eu não sei o nome dele, nem sei se ele ainda tá nativo.
Eu acho que ele tá nativo, mas dupla pouca coisa. E ele redublou agora, né? Teve uns trechos que estavam mal dublados ou com nomes errados e tal. Eles dão uma redublada. Mas ficou legal, entendeu?
Olha os direitos conexos aí.
Pô, isso deu uma treta esses dias atrás, né?
Esses dias? Bah, isso foi uma das piores tretas da história da dublagem.
Que, cara, essa treta aí já é uma coisa que é arrastada há anos, né? Que o pessoal antigamente não tinha esses direitos conexos, que são aqueles direitos de você exibir em múltiplas mídias, né? Cada mídia que o filme é exibido, o dublador tem direito a receber uma percentagem ali do trabalho. Cada mídia, cinema, televisão, entendeu? Voo doméstico, por exemplo, voo internacional.
É, isso são coisas diferentes, exatamente.
Dublagem do DVD ou da dublagem do cinema. É diferente, por exemplo.
Sim. Cara, o Kamen Rider ia estrear na Band. Passou o primeiro episódio e depois nunca mais. Tinham gravado uma abertura nova pra ele em português. Muito show.
Coragem,
show mesmo. Daí, infelizmente, desandou, né? Porque deu aquele problema com o saudoso, o memorável... Como é que é o nome dele mesmo? Do dublador do Shiryu.
É o Elcio Sodré.
Isso, é o Elcio Sodré.
Não, pelo jeito não é tão memorável, né?
Olha que é capaz dele pedir direito em cima do que tu falou, hein?
Mas é, calma aí, você falou saudoso, ele não faleceu não, faleceu?
Não. Acho que pra alguns estúdios sim, mas acho que não.
O foda desse desenho do Homem-Aranha é que ele faz, tipo, uma espécie de monólogo, né, cara? Igual nos HQs.
Cara, isso é a melhor parte.
Sim, sim.
Ah, é verdade.
Cara, é bom demais. Porque, tipo, nos filmes, nenhum ainda fez isso.
Não, e você aprofunda a psique do personagem.
Não, tem sim. No começo de todos os clássicos tem o monólogo do Peter.
É, mas ali o Aranha é, tipo, uma introdução, uma coisa, uma conclusão. Mas, cara, o Homem-Aranha no desenho praticamente, tipo, tu sabe o que se passa na cabeça dele, entendeu? E...
Sim. Até porque ele tá falando,
isso,
né?
Isso que é legal, é. E ele não para de falar. Isso é, cara, é pra mim o melhor Homem-Aranha disparado em personificação é nesse desenho.
Todas as mídias fora o quadrinho.
Vem até aqui e lute como um homem!
Eu acho que não consigo te convencer a vir aqui pra cima e lutar como uma aranha.
Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele.
Cara, uma coisa muito foda desse desenho do Homem-Aranha é que ele mostra todos os vilões clássicos, mesmo que seja um episódio, às vezes, ou dois episódios, você tem a história conectada. Isso aí era uma coisa que, pra época, era bem diferente do Thundercats, ou Caverna do Dragão, que era bem episódicos, né?
Mas ele já vai mais na linha do X-Men, da mesma geração, né?
Mas o X-Men, cara, eu tava assistindo também. Ele é um pouco mais episódico também, entendeu? Tem alguns episódios que são mais linkados, e o pano de fundo geral também é linkado, mas ele é muito episódico. O Homem-Aranha não. A história, ela vai progredindo a cada episódio mesmo, principalmente na segunda temporada.
Não, mas então o Thundercat que você falou, isso daí já é década de 80, né? Pô, o Homem-Aranha já é bem mais recente não, né? Década de 90.
É, cara, mas cara, a gente assistiu na mesma época, cara, então pra gente não faz diferença. Não,
a gente assistiu, mas é, os estúdios vão crescendo, né? Vão melhorando.
Até as HQs, cara, da época, né, naquele tempo não era HQ, né? Era gibi. Naquele tempo era bem. As histórias do Aranha eram bem episódicozinho mesmo, né, cara? Era história curta, pequena e não tinha uma progressão muito grande sobre o desenvolvimento dele. Aí quando lançou esse desenho, aí todo mundo, porra, o Homem-Aranha tem um universo foda aí, já aprofundou tudo.
Não, já era o maior herói da Marvel e essa animação consolidou, pelo menos, foi pra nossa geração.
Não, com certeza.
É, foi o que vendeu o Homem-Aranha pra mim, foi
essa. Foi, acho que depois dessa animação, a Marvel vai pra falência e, porra, a Sony vê que tem um herói foda pra trabalhar, cara.
Realmente.
X-Men e Homem-Aranha nessa época aí foi catapultado pra esse desenho.
Eu sou revoltado com os filmes do X-Men que não tem a porra daquela música do desenho, cara. Das melhores músicas já feitas.
É muito foda, cara. Puta que pariu.
Era.
Não dá pra passar essa música, cara. Eu tô assistindo e eu tenho que deixar a música rolar.
Não dá pra pular não, mesmo.
O legal, cara, dessa música é que eu sempre quis ver aquela parte final que é os heróis e os vilões correndo um em direção ao outro pra se enfrentar, né? E a gente teve isso finalmente no Vingadores Ultimato, né?
É.
Pô, quando eu vi essa cena no Ultimato, veio o X-Men na minha cara.
Excelente. Mas, cara, eu gosto desse Homem-Aranha da animação, que já começa com ele sendo Homem-Aranha, ele na universidade, entendeu?
Isso.
Parece o do jogo, né? O do jogo já também começa assim, ele já é Homem-Aranha há um tempo.
Uma coisa interessante, cara, que pra nossa geração, como a gente viu primeiro esse desenho, o Homem-Aranha não era criança, não era adolescente. Ele sempre foi adulto pra gente. Por isso que no filme ficou legal ele ser também adulto, tá na faculdade e tudo mais, né?
Ah, a gente, porra, comprou na hora o Tobey Maguire.
Tobey Maguire, eu acho que no primeiro filme ele tá no terceiro ano, né?
É, ele tá no ensino médio e começa a entrar na faculdade.
Isso, isso aí.
Que mostra ele se formando e tudo mais.
No segundo filme ele já tá na faculdade, né?
É, exatamente. Professor Connors.
É, no primeiro filme já tá, né? Passa seis meses depois, né? Aí já tá como Homem-Aranha, tá na faculdade.
É, ele se forma, Mary Jane vai trabalhar como garçonete.
Até que o pai do Harry vai lá, a formatura dele.
Isso, é verdade. Cara, eu vou dizer, eu não sei se é meio polêmico isso, acho que é polêmico, sei lá, se não prescreveu isso. O terceiro filme não é ruim, assim, que nem algumas pessoas falam por aí, não.
Não, cara, eu sempre gostei do terceiro filme, cara.
Eu acho um baita filme.
Cara, eu saí do cinema detestando o filme e com o passar do tempo eu fui aprendendo a gostar dele.
Cara, assim, não é que ele seja ruim, é que ele é fora da curva dos outros.
Sim, é igual, devido às proporções, é o Poderoso Chefão 3.
Isso, exatamente.
Isolado funciona bem, comparado aos outros fica uma merda.
É, basicamente.
Ou o próprio Dark Knight 3, né?
Isso. Tem situações no filme que incomodam. Tipo, cara, aquele final do Peter e Mary Jane dançando e o filme acaba ali do nada, foi muito chato, velho. Assim,
igual o Vingadores,
nossa,
né?
Nossa, foi um filme... foi bem Vingado, foi bem Capitão América
e a gente cara.
É que tipo assim, o potencial do filme, a gente sabe que o diretor, a equipe criativa foi muito podada, né?
Foi.
Ah, com certeza.
A gente fica, caralho, podia ter sido realmente muito foda. E na época eu era adolescente, eu era babaca e porra, ele emo me deixou muito puto. Porque eu queria ele só perverso. Ele só podia ficar perverso, não precisava ficar emo, boboca.
Ah, era coisa da época, né?
Pois é.
Pode de água fria mesmo ali.
Interessante, tava vendo por que que ele botou ele como emo. Na animação, ele ficava de terno. Então assim, era uma coisa mais da época, dos anos 90.
É,
ficar, né, sendo um babaca de terno. Aí nos anos 2000, o babaca era o emo, né? Então tipo... ele virou um emo por causa disso, né? Então, faz mais sentido com a época do que...
É, exatamente.
Cara, mas, sinceramente, assim, né? Aquela luta do Peter contra o Harry, cara, foi uma das coisas mais fodas que já foi feita.
Ah, isso é. Pô, sério? Aqueles duelos deles na cidade, assim, tá louco.
Aquela luta lá, tipo, cara, luta noturna, ser boa em filme de heróis, é coisa rara, velho.
É verdade.
E esse cara lutando pra não perder a aliança, foi muito foda, velho, aquela luta, sério mesmo.
E, cara, uma coisa muito foda também é os dois juntos contra o Homem-Areia, né, cara?
Muito bom.
Isso foi muito foda.
É, muito bom.
Foi muito legal.
Porra, aquela primeira cena que ele vai, o Harry salva o Peter, aí, tipo, na hora ele faz um sincronismo ali, porra.
Vem a bombinha explode no Homem-Areia.
Foi uma coisa nova, eu não tinha visto isso em HQ, eu não tinha visto isso em animação, e ver os dois lutando junto, pra mim, na época, foi uma surpresa.
Isso.
Eles fazem um arco de desenvolvimento de todos os personagens, não só do Peter, né, cara? Essa rendição do Harry é foda. Porra, cara.
A própria Mary Jane é trabalhada bem nesse filme também.
É, apesar da Mary Jane, enfim, eu tenho picuinha com a atriz, porque ela não era, quando eu fui no cinema, eu falei assim, cara, essa garota é a Mary Jane, a personagem mais gata que tem. Aí depois descobri que ela foi a quarta opção, mas enfim. É, a garota que faz a Gwen, ela fez o Jurassic Park, ela tá ruiva. Cara, essa mulher é muito linda, puta que me pariu.
É, não, ela é demais, cara.
Realmente. O Ed Brock, né, velho? O Venom também tá sensacional nesse filme, velho. O
Brock é da hora, apesar dele não ser parrudão.
Não, isso. Ele é franguinho, mas, porra, tá maneiro, cara.
Entrega legal como, tipo, um Peter Parker ali que seguiu por um caminho errado ali.
E, pô, pode crer, cara. Essa foi a ideia, né? Pô, bem que tu falou, cara. Isso é verdade. O Brock não ser bombadão é pra eles comparar ele com o Peter
com
mesmo,
Peter.
Né?
Não, era. É, era uma forma, porque, tipo, ele é o Peter, mas, tipo, criações diferentes. É, deixou isso bem claro, né?
A escolha dos atores é muito boa, cara.
O contraste é bem trabalhado. E todos os personagens que são agregados nesse filme. Tem a brincadeira do Doutor Estranho. Não sei se você se lembra.
Ah, sim, não. É do segundo. É Noctopus.
É do segundo?
É.
Ah, tá.
É quando que era nesse. Alguém dá essa ideia e fala, ah, já usaram.
Que aranha esperta.
Esperto bastante pra não confiar em você. Eu nem mesmo sei quem você é.
Eu deveria ser sua exterminadora. Não.
Cara, uma coisa interessante que, como eu falei, né, que eu queria que tivesse a Felicia Hardy, né, como Gata Negra no terceiro.
Sim.
E outra pessoa também que eu queria que aparecesse era a Madame Teia. E eu tinha até um cast especial pra ela, que era a Minerva McGonagall, né, do Harry Potter.
Caraca!
Que ela é a cara.
Imagina isso num Homem-Aranha 4, se fizerem mesmo.
Porra, ia ser muito foda, cara.
Caraca!
É, ficaria foda, hein?
Já ligava até com o quê? Beyonder e... Guerras Secretas, que é o próximo projeto da Marvel também.
Vocês estão ligados nesse rumor, né? Que o Tobey só aceitou voltar porque o Raimi também fechou com ele esse retorno do Homem-Aranha dele, né?
Porra, seria foda, cara. Eu acho que seria maravilhoso.
Tem certas coisas que eu só acredito vendo.
Tô com o Gabiru nessa.
Vocês viram o fã que parou ele na Times Square?
Não vi não, cara.
No Times Square, não, no... Ah, como é que é o nome daquela praça lá em Nova York? Esqueci o nome dela.
Central Park.
Central Park, exatamente. Que estava fazendo Tobey Maguire com a sua família no seu aniversário, passeando lá no Central Park, quando um fã para pra tirar uma foto, e coisa que ele sempre odiou, foi fã na volta e repórter e coisa, tava super de bom humor. Aí o fã tirou uma foto e aproveitou pra filmar uma coisinha ali com ele, perguntou: ah, esse filme novo do Homem-Aranha aí, não sei o que e tal, tal, tal. Ele falou assim: ah, não posso falar sobre isso. Aí ele falou mais alguma coisa que eu não lembro e deu uma piscada pra câmera.
Ah, moleque.
Eu tava vendo uma vez a entrevista dele, ele falando que pra criança, pô, na faixa etária de 5, 6 anos, eles não têm a noção que ele é só um ator, né? É, pra essas crianças, ele é o Homem-Aranha, né? Antes de sair essas novas levas. Aí ele falou que uma vez tava no metrô, a criança ficou olhando pra ele, pô, embasbacada, ele só fez um sinal de silêncio. Aí a criança, porra, falou que ia guardar o segredo.
Caraca, cara, muito
foda. É sensacional, cara.
Eu gosto muito dele, cara.
Gosto demais. Eu gosto do Harry, do universo dele, cara. Tem gente muito que questiona foda. O ator.
James Franco é maravilhoso, cara. O cara atua muito bem. Puta que pariu.
Eu acho ele demais, cara.
Pra mim, o elenco, porra, o JJ, ele é tão foda. Pô, que no videogame ele tá. No filme novo ele tá. Tem todos, que ele é o JJ.
Definitivo. Assim, inclusive, ele e o Logan são os únicos dois que só tiveram eles como atores dos personagens, né? Todos os outros, inclusive Alfred.
Cara, e a parada é a seguinte, o Logan, o Hugh Jackman não tem tanto a característica do Wolverine. É que realmente, porra, carisma, entrega e tudo, porra, combinou perfeitamente. Agora, nesse elenco inicial do Homem-Aranha, eu acho que eu só trocaria a Mary Jane e botaria a ruiva do Jurassic Park e pronto, acho que fecharia.
A Mary Jane é um pouco sem sal mesmo, mas...
Porque o Harry é perfeito, o Osborn é foda.
Tia May.
A Tia May, pô, é foda.
Tia May é perfeito, velho.
Pô, Tia May,
a Tia May é foda, cara.
Inquestionáveis, inquestionáveis.
Cara, até hoje eu não vi o espetacular Homem-Aranha, nenhum nem o dois, por causa disso, cara. Eu fiquei com muita picuinha com, cara, Peter descolado, cara.
O espetacular Homem-Aranha, cara, eu fico com pena porque o Gaff, ele é muito fã de Homem-Aranha, muito fã, muito fã. E, pô, eu fico com pena dele da parada não ter sido da forma que ele imaginava, mas a parte de relacionamento dele com a Gwen, cara, eu acho que é o casal que teve mais química, cara. Tipo assim, eu falo assim, cara, esses caras realmente devem ser namorados na vida real. Aquela garota é muito carismática, sabe, a Emma Stone, pra mim funcionou bem pra caralho eles dois. É que infelizmente roteiro e tudo mais, ele tem até o que mais zoeiro do que o Tobey, eu gostei, mas, enfim.
A primeira meia hora do segundo filme é muito boa, porque já mostra ele com um uniforme novo e tal, ele tá bem, ele enfrenta o Rhino, é bem legal, cara, assim, quando eu vi aquilo eu falei, porra, agora os caras acertaram o Homem-Aranha. Mas da metade pro final, velho, o filme desanda quando apresenta aquele réu esquisito.
O moribundo, o doente moribundo.
Cara, antes disso fica ruim. Na Times Square, quando o Electro aparece, porra, já começa com uma música merda, anticlimática pra caralho. Eu falo assim, que porra é essa, meu irmão? Enfim, eu fico só com o lado do ator.
Não tinha como dar certo. No primeiro, velho, caralho, o vilão é o lagarto. Vamos ver qual vai ser o grande plano do lagarto. Ele queria transformar todo mundo em lagarto.
Cara, mas vou te falar que esse é o plano também dele no desenho, cara. Ele ia começar com a esposa dele e depois ia transformar o mundo todo.
Cara, mas no filme ficou um negócio muito brega, velho. Tem até uma HQ que tem um personagem que é até parecido com o Dr. Connors, só que no lugar de lagarto, ele vira tipo um pterodáctilo, um dinossauro.
Caralho.
Aí o Homem-Aranha questiona, pô, velho, com a tua mente, tu poderia curar o câncer. Aí ele fala, mas eu não quero curar o câncer, eu quero transformar todo mundo em dinossauro.
Objetivo de vida, né, cara?
Ele não é do Acre, não?
Aqui o plano dele deu certo.
Gosto desse tom de deboche que tem nas histórias do Homem-Aranha.
Ele tirando os vilões mais sinistros, assim, né?
É. Tem uma parte no desenho, cara, que é muito maneira. Tá com os X-Men. Aí a Tempestade faz aquela poema que ela sempre faz, né? Ó, raios, acertem com potência máxima, não sei o quê. Aí o Peter, teias que sejam bem grudentas.
Cara, tá aí outra coisa que pra ser observada nesse desenho, né, velho? Os crossover, né? Pra época.
Porra, com todo mundo, cara.
Pra época.
Eu conheci a maior parte dos personagens ali, cara.
Antes desse desenho do Homem-Aranha, o crossover mais perto que eu tive foi quando meu pai encontrou meu professor, velho. Foi o primeiro contato que eu tive com o crossover. Quando veio o Homem-Aranha, eu falei, caralho, velho, é possível os caras interagirem no mesmo universo.
Do jogo, eu que tô jogando aí, talvez eu acabei de jogar já a principal, tô jogando os DLCs, né? Como o Gabriel falou aí, cara, ele passa 8 anos depois que ele já é Homem-Aranha, né? Então, assim, o universo tá bem estabelecido, os personagens ali tão bem carismáticos, tão bem legais, você encontra vários vilões, então, assim, é um grande homenagem, realmente, ali ao personagem, cara. Então, o jogo, pra mim, é o meu jogo preferido atualmente, talvez um dos meus mais preferidos desde o Batman, entendeu?
Cara, é porque você se transforma no Homem-Aranha, cara.
Exatamente.
Você é o Homem-Aranha. Pô, balançar de teia, pô, tudo é foda.
A teia tá muito foda.
Os caras começaram a acertar no jogo do Aranha, lá no PS1, velho. Já tinha uns jogos bem legais.
É, que é o mesmo que tinha no Nintendo lá também. Aquele jogo é bem legal mesmo.
Ah, eu ia pra casa de jogos lá pra poder, pô, pegar no PS2 e ficar jogando o PS2 ou PS1, não lembro, agora acho que PS2. O Homem-Aranha lá, Enter Electro, que você ficava só balançando na teia e tal, batendo uns bandidinhos no chão. Porra, a vida era isso, cara.
Eu acho que é do PS1, que foi, cara, uma vida pra zerar o jogo. Quando eu zerei, eu falo, cara, como é que vai ser aqui a conclusão do jogo? Aí o final do jogo é simplesmente todos os vilões jogando baralho.
Bem coisa dos quadrinhos.
Vocês todos jogaram o jogo do Homem-Aranha?
Esse novo?
É.
Eu só assisti, eu não cheguei a jogar.
Pô, que eu queria comentar um spoiler aqui.
Não, por mim
pode falar. Pode mandar de boa.
Pera aí. Atenção, spoilers.
Porra, essa parada do relacionamento dele com a tia May, né, cara? Porra, chega uma hora na merda do jogo que a tia May tá morrendo no leito de morte. Aí o Homem-Aranha tá lá, o Peter tá com o Homem-Aranha, fala assim, atira essa máscara que eu quero ver minha sobrinha. Eu falo assim, como assim? Eu sempre soube, Peter. Porra, tira aí. Aí ele tira, fala assim, eu fico orgulhosa de ver o homem que você se tornou, seu tio também ia ficar. A tia May é foda. E esse relacionamento dele com ela é muito bom.
Tia May é sempre boa.
Já que deu spoiler, eu vou dar um spoiler total. Porque tá, tipo, epidemia de um vírus, e o Peter tá com uma única amostra que tem da cura. E aí, tipo, ou ele dá pro cientista lá pra poder replicar e salvar Nova York toda, ou ele dá pra tia May e salva ela. Porra, cara, isso é o Homem-Aranha, entendeu? Esses dilemas.
É decisões, é. O Sam Raimi entendeu bem isso, velho.
Nossa, o Sam Raimi passou o quadrinho.
O Sam Raimi entendeu bem isso.
Tanto é que termina o primeiro filme com o Peter desistindo da Mary Jane pra continuar com o Homem-Aranha, né, cara? Isso aí é foda, cara.
Não, o senso de responsabilidade dele é fora do comum.
É, cara, porque, tipo, já no primeiro filme já tem aqueles dilemas, né? Tipo, cara, eu salvo a Mary Jane ou salvo a galera que o duende tá segurando na ponte? Aí já no segundo filme já vem aquela situação do trem lá também.
E quando ele perde os poderes também.
Ele entra no incêndio, né? Sem poderes e tal.
Isso, cara. Isso. Essa cena é muito foda, cara.
Essa cena é demais.
Até arrepia, cara.
E tem gente que morre, né?
Isso.
Ele se culpa de não salvar a pessoa porque ele não tá com poder.
Isso. Exatamente, cara.
E quando ele tá imaginando que tá conversando com o tio Ben de novo, cara. E o tio Ben estende a mão pra ele e fala, segura minha mão, Peter. E ele não segura. Cara, aquela cena é demais.
A coisa que eu odiei no terceiro filme foi isso, velho. Que eles tiraram todo o peso da morte do tio Ben naquele terceiro filme. Com a questão do... Ah, não foi mais o assaltante, foi o Homem-Areia que matou ele. Ficou uma coisa muito esquisita, velho. A cena foi muito mal executada. Tipo, ele tava com revólver, tipo, do nada dispara sozinho, sei lá, e... E já mostra o tio Ben caindo no chão.
Ele fala, você é uma pessoa boa, não sei que não faça isso, uma coisa assim,
E tipo, ele faz com um cara, tipo assim, realmente tu vai fazer isso, pô!
Ele se assustou com outro cara chegando e foi e atirou nele, entendeu?
É, deve ser.
Ele tava na tensão ali, tipo, de o cara tá chegando, vou fugir, por isso tá chegando e tal. Quando o cara chega, ele vai e atira no tio Ben.
Pra ele é experiente, né, cara? Eu sou ladrão do Rio de Janeiro, nada disso seria possível.
O futuro agora é o Homem-Aranha do Aranha-Verso live action aí, né?
E a gente nem comentou do animação, né? A
animação do Aranha-Verso.
Perfeito, velho. Nota 10 aquela animação.
Ela veio pra gente conhecer o Miles Morales.
Eu vi no cinema, eu acho que eu levei até meu filho. Porra, chefe do caralho. Ele dormiu, foda-se, né? Peter Parker que morre, a impressão que dá aqui é o do Tobey Maguire, que tem aquela cena do beijo e descendo de teia e tudo.
Pô, mesmo dublador, né, velho?
É, tem várias. Tem cena do carro também que invade o restaurante que eles estão, entendeu? Sim. Tem várias paradas.
E, cara, o outro Peter Parker, muito, muito bom, né, cara? O Peter Parker que, porra, deu merda na vida dele.
Ele desistiu, né?
E ele voltando a ser Homem-Aranha, essa animação é do caralho. Eu tinha um ranço agressivo com o Miles Morales. Essa animação tirou meu ranço.
É, porque, cara, o Miles Morales, ele foi o cara que deu certo. Foi o primeiro que apareceu, né, nessa questão aí de fazer diversidade nos quadrinhos, né, tudo mais. Só que ele foi muito bem construído. Aí os outros que vieram no encalço dele não foram tão bem construídos e acabou que meio que mais atrapalhou a diversidade dos quadrinhos, né, do que ajudou. Já ele, cara, é um cara, porra, sensacional, um personagem maravilhoso.
É, cara, eu sempre fui contra esse negócio de, tipo, a gente tá precisando agora de um herói negro. Porra, não vamos criar um herói negro, vamos colocar um herói já estabelecido e agora vai ser ele. Eu sempre fui contra isso. Porra, tá tirando o potencial de um personagem que não existe ainda.
Cara, pra mim, porque a gente é do Brasil, né, mas, porra, que eu achei do caralho foi o Super Choque, que era novo.
Porra, com certeza. Sim, com certeza.
Porra, era o Homem-Aranha da DC. Porra, achava do caralho.
Tanto que ele foi pra DC oficialmente depois, né?
Exatamente.
Tem as cenas dele com Batman.
Na própria animação dele, né?
Isso.
Cara, cria todo um lance, tipo, no futuro. Ele era um dos caras mais pica, tudo.
Pô, o poder dele é foda.
Cria toda uma mitologia legal pra caramba. Eu comprei legal, cara, do Super Choque na época. Eu comprei ideia legal.
Super Choque era maravilhoso, cara.
Não, eu queria muito um Super Choque bem feito.
Cara, dá pra fazer.
Tá? Ah, eu tô aí esperando que o Michael B. Jordan, entendeu, sendo produzido, produtor, ele faça a parada maneira.
Porra, mas só existe ele pra fazer essa parada?
Não, mas ele vai ser o produtor da parada, entendeu? Ele não vai ser o ator principal, não.
Pô, mas então, ele tem experiência de produção dessas coisas?
Tem do, cara, Creed.
Não, mas o Creed não é o Stallone?
É ele junto com o Stallone.
Ele produziu os dois últimos.
Ah, é?
Foi.
Olha.
Ele é principal, cara. Ele é fã dos quadrinhos, cara. Ele é mega nerd igual a gente, entendeu?
É, ele é nerdão. Ele botou naquele vilão do Pantera Negra.
Killmonger.
Aquele uniforme foi baseado no do Vegeta.
Vegeta.
Foi bem
inclusive
da hora,
no Creed, quando ele tem um knockdown que levanta, essas poses de levantar, ele sempre falou que baseou muito nos personagens do Dragon Ball, quando eles estão na merda e tem que levantar.
Pô, isso é foda, né, velho?
Assim, nele eu acredito, cara. Eu acho que, assim, se for por ele, vai fazer o melhor possível.
Dá pra ter confiança, né?
O foda é ter esses produtor merda que não entende o sentimento que aquela animação quer passar, que aquele personagem transmite, né? Se for alguém que entende, pô, eu fico animado.
Esse novo filme é o Sem Volta Pra Casa, né?
Sem Volta Pra Casa. Cara, eu tava pensando numa parada.
Pô, será que a Disney vai comprar a Sony? Por isso que ele não vai voltar pra... ou vai devolver de vez pra Sony? Não sei.
A Sony não vai largar esse osso, não.
O que eu pensei, cara, é o seguinte. Seria muito foda se esse nome fosse provisório, cara. Tipo assim,
do nada
trailer
muda.
Aparece os Homens-Aranha lá no trailer. Aí no final aparece Sem Volta Pra Casa. Eles começam a atacar a teia do título Sem Volta Pra Casa e se transformam em Aranha Verso.
E arranca, assim.
Pô, esse é irado.
Ou então chega a tia meio velhinha lá do filme do Tobey Maguire e fala, agora a hipoteca levou mesmo.
Aqui não tem Bruce Wayne pra comprar o banco.
Ah, caralho. Ah, mas ele herdou as coisas do Tony Stark, né?
Ah.
Não, mas quem herdou foi o Tom Holland, não o Peter do Tobey. O Peter do Tobey continua pobre, cara. Será que vai ser isso, cara? O Peter do Tobey vai fazer o seguinte, cara. Ele vai pra outra dimensão pra poder pegar o dinheiro da herança do Tony Stark.
No final dá errado, aí ele vai lá nas indústrias de Stark, porra, não posso levar nem a torradeira.
Eu peguei.
Ai, caralho.
O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha.
Peraí, todo mundo? Alguém pode continuar sabendo?
Não é assim que o feitiço funciona.
Então a MJ vai esquecer tudo que a gente viveu?
Oh, Por mais que eu veja cada notícia caminhando pra isso, eu ainda tô achando que a Sony não vai ter peito pra fazer um Aranha Verso.
Acho que só vai fazer o universo dos vilões do Homem-Aranha, cara.
No máximo.
Que é o que eles podem explorar.
É. Não, assim, esse filme, eles podem até fazer isso por conta do acordo, né? Mas eu não sei se vão conseguir manter essa parada, né?
Cara, seria a chance perfeita da Sony dar um pé na bunda da Marvel, seria focar no próprio Aranha Verso. Mas até fazer então, cara, isso, velho...
Eu acho que eles podiam dar um final digno pro Homem-Aranha do Tobey Maguire, que já não tá mais tão afim. E às vezes trazer bem o universo pro Garfield, que tava realmente com muita vontade, né? E a Marvel fica com Tom Holland.
O problema é que o Garfield, ele deu uma entrevista um tempinho atrás aí e ele negou. Não deixou em aberto. Eu não sei se ele de fato vai estar nesse filme não, hein.
Ah não, vai,
ele
vai.
Ele saiu meio brigado da Sony lá até,
não,
né?
Não, sai, relaxa, vai estar, cara. É que eles não podem falar, cara.
Ele vai... Dá dinheiro, pô. Dá dinheiro que o cara vai.
Vai estar o Electro, né?
Vai, puta que pariu.
Mas vou te falar uma... As coisas ruins do passado, quando são referenciadas, ficam boas. Então, assim, esses caras que a gente não gostou no...
Mas apareceu o Deadpool matando o cara com o negócio do tempo do Cable.
Vamos fazer uma votação aqui? Não vou nem ser mata e salva, não. Vai ser vai ter ou não vai ter Aranha Verso?
Vai ter.
E aí, Denis, tu acha?
Cara, ao contrário da Mary Jane do filme passado, a Sony não tem peito, não, pra isso. Eu acredito que vão jogar referências no ar, mas eu acho que não vai ter o Aranha Verso ainda, não. Vai ter referências...
E tu, Gabiru, o que tu acha aí, cara?
Cara, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, cara. Não sei, sei mesmo.
Cara, eu tô na expectativa que tenha, cara. Eu tô achando que vai ter, porque estão escondendo muito, cara.
É, tipo se assim, mas aí não. Vai ser pelo universo da Marvel, né? Da mas Sony em si, realmente...
Pô, da DC então, não ia ser, cara.
Então, o dele provavelmente vai ter, né? Pelo que o pessoal tá falando.
Dá a entender que vai ter, porque no final do 2, apareceu o Jameson lá sendo o mesmo ator.
Sim.
Jogaram isso no pós-crédito. Então, cara, eu acredito sim. Pode acontecer alguma coisa assim, mas eu acho que ainda não é aquilo que o som tá esperando, não.
Mas vai ter, eu acho.
Depois dessa porra toda do Thanos, Vingadores da forma épica que terminou, pra eles continuarem lá em cima, eles têm que explorar agora os heróis grandes que eles têm mesmo, cara. Botar os X-Men, porra, full power na parada, aproveitar essa onda do Homem-Aranha, que, porra, é foda.
O foda é isso.
Eu sou putinha pra caralho do Homem-Aranha, eu vou ver, vou ficar empolgadão.
A Marvel não aceitou o Homem-Aranha ser grande.
É, esse que é o problema. Ele é sempre bengala.
Exatamente, cara.
Tá de kick do Tony Stark, isso é uma merda.
O cara faz um filme, velho. Porra, um filme do Homem-Aranha todinho. Tipo, o evento do filme é o que o óculos do Tony Stark pode fazer. Porra, isso aí é diminuir demais o personagem.
É, pra vocês terem uma ideia, o Aranha do Tobey tem capacidade de liderar esses Vingadores que ficaram aí.
Não, teria, com certeza, cara. O cara tem experiência pra isso. Só acho que do Tobey, a única coisa que eu não gostava é que o lançador de teia dele era orgânico, não era projeto.
Porra, eu gosto.
Cara, esse eu achava legal.
Tá cheirado. Pô, na moral, se uma aranha me pica e o único poder que eu tenho é grudar na parede, eu ponho qualquer outro nome. Porra, vou ficar um desenho.
É o Homem Lagartixa.
A parada da falava, teia, cara, sair do punho dele é muito foda.
No desenho falava que, na verdade, ela deu conhecimento de fazer a teia.
Ele sai do cu dele, que seria o certo, e ninguém fez a teia.
Exatamente, né? Pô, aí seria o Homem-Aranha biologicamente correto. Aí o Gabriel vai gostar. Ele abaixa a calça, solta um peido de teia.
Peter, por que você tem um furo na sua calça?
Foi o kit bengala, tia.
Isso aí deixaria aquele beijo de cabeça pra baixo bem mais esquisito, né, velho?
Caralho, cara.
Pô, eu acho foda, velho. Pra mim, a teia foi a melhor ideia que o Sam Raimi teve, foi colocar a teia saindo dele mesmo.
A justificativa é ótima, né? Que falou assim, porra, um cara tão fudido inventa um produto de cola tão foda, ele ia ganhar dinheiro, porra. Não ia ficar vivendo na merda. Então vamos botar orgânico pra facilitar.
Não, mas tem uma outra justificativa também, cara. A teia dele também que ele inventa, ela dissolve em uma hora, entendeu?
Então,
também
cara, pra alguém muito pobre, fudido, Você inventa uma parada dessa, você patenteia e vende, cara. Porra, aí fica rico. E a parada de passar perrengue.
Mas aí tá a parada. É autossabotagem. Porque ele fica nessa parada de ser super-herói por conta do grande poder e de grandes responsabilidades. E às vezes não pensa em si mesmo, entendeu? Aí que tá a grande questão do super-herói.
Porra, é. Maurício, ele vende foto dele mesmo, velho. Ele não venderia a teia.
Pack do Aranha.
Ele vende pack.
Vende nudes do Aranha.
Tem que comprar era o JJ ainda por cima.
Pô, é. Então eu comprava roupa também.
Aquela cena que tiraram do filme dele vestindo a roupa era muito foda, bicho.
Muito bom.
O Jameson vestindo a roupa lá sozinho lá.
Maurício, contra esse não há argumentos.
Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha.